E nesta sexta-feira, a comissão externa sobre o desastre de Brumadinho, rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, essa comissão vai visitar o cenário da tragédia decorrente aí do rompimento dessa barragem, né? Enfim, né? Minérios aí da empresa Vale do... Antiga Vale do Rio Doce, né? Chama Vale do Rio Doce ainda? Nem sei, a gente só fala só Vale. Vale, né? É. Agora é só Vale, né?
Passou para Vale.
Fala mais Vale do Rio Doce. Uhum. Mas tá certo. E aí?
E aí os parlamentares estão lá, né? Vão acompanhar, claro, de perto tudo o que aconteceu. Vão ver como é que está a situação, o atendimento às vítimas, apurar as ações, a responsabilização da empresa. Enfim, essa comissão externa vai ver de perto, né, essa verdadeira tragédia humana e ambiental que ocorreu lá em Brumadinho.
Pois é, para falar sobre essa primeira viagem oficial a Brumadinho dessa comissão externa, quem conversa com a gente agora é o relator da comissão, deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, lá do Juiz de Fora. Deputado Júlio Delgado, bom dia.
Bom dia, Edson. Prazer estar falando com você, com a Isabel, com os ouvintes da Rádio Câmara. Estamos aqui dirigindo, estou aqui a caminho de Brumadinho, uhum. Que eu já estava em Belo Horizonte ontem, para que a gente possa começar agora a partir das 9 horas nosso trabalho lá.
O senhor vai reunir com bombeiros, defesa civil, gabinete de crise. Qual é a expectativa desse encontro? O que se pretende fazer lá, deputado Júlio Delgado?
Esse primeiro encontro está previsto a participação do pessoal que participou do resgate, realmente.
Uhum.
É a responsabilização, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, comitê de crise das barragens, representantes do município, prefeito, representantes do governo do estado, secretários estaduais de meio ambiente, de agricultura, dos setores envolvidos. Então, a gente tem que reunir com quem os agentes que estiveram presentes em todo esse processo, no momento em que a gente está agora mais alertado para isso. Essa noite, em Minas, nós tivemos duas sirenes de possíveis rompimentos de barragens em dois outros municípios da região metropolitana, a mina de Congo Soco em Barão de Cocais,
uhum.
E uma outra mina em Itatiaiuçu, que fica muito pertinho aqui de Brumadinho. Quer dizer, nós estamos vendo que, infelizmente, o desastre, né, e o crime cometido pela Vale, como você estava perguntando, eles tiraram o nome de Rio Doce, Edson, porque resolveram colocar, a Vale resolveu furar Minas Gerais inteiro, não só mais na região do Rio Doce.
Pois é.
Como era a origem de criação da imprensa quando ela era privada, quando ela era pública.
Uhum.
A Vale foi privatizada e tirou o nome de Rio Doce e resolveu comprar quase que 80% das minas todas existentes na região metropolitana. E agora nós estamos aí com esse furo todo, quase que talvez 20 anos depois da Vale adquirir todo esse processo ainda no governo Fernando Henrique Cardoso.
Pois é, deputado, quer dizer, essa inclusive esse alerta, né, dessa madrugada em Barão de Cocais, até evacuaram as famílias, foram 70 famílias mais ou menos removidas lá para o ginásio poliesportivo local. O que está acontecendo? É que eles estão agora aumentando o nível de alerta para essas barragens que estão aí remanescentes? Ou na verdade, isso aconteceria? Na avaliação do senhor, o que está? A empresa está mais ligada, mais alerta agora em relação ao que está acontecendo, depois de tudo que aconteceu em Brumadinho?
Ali em Barão de Cocais era uma mina adquirida pela Vale, né? Então,
uhum.
Eu acho que gato escaldado, né? Todo mundo sabe disso, mas
pois é.
Precisou acontecer um outro acidente com proporções humanitárias maior do que o de Mariana, porque o de Mariana teve uma proporção ambiental maior.
Sim, sim.
E em volume também, 50 milhões de metros cúbicos.
De metros cúbicos, aqui, exato.
Em Brumadinho, em torno de 13 milhões de metros cúbicos, mas nós vamos ter 100 vezes o número de mortes, infelizmente, que ocorreram em Mariana. Então, eles vão apertar, de certa forma, esse acompanhamento, essa fiscalização nas suas barragens. E se a Vale tiver um outro rompimento de barragem num momento desse que todo mundo apura o que aconteceu em Brumadinho e aturdido com que hoje vive a cidade de perda de perspectiva, ela iria para o seu fechamento, não teria a menor condição dela continuar operando barragem se a gente tivesse um novo rompimento enquanto se apura de Brumadinho. Tomara, infelizmente eu falo isso, mas tomara que agora a questão de Brumadinho seja definidora, de que a gente possa ter votação, aí sim, esse é o objetivo dessa comissão.
Uhum.
E o objetivo da gente estar trabalhando nisso aí, ter topado o desafio de relatar.
Pois é, inclusive...
A gente ter um marco regulatório de mineração, a gente votar as matérias concernentes a essa questão, e votarmos rapidamente, com o projeto de urgência urgentíssimo, aproveitarmos esse momento de comoção em que as pessoas todas não têm nenhum tipo de defesa a isso tudo, e aumentarmos fiscalização, licenciamento, punição, responsabilização que tem que ser feita agora com relação ao que aconteceu aqui.
Pois é, a comissão já tem um plano de trabalho apresentado, já apresentou o plano de trabalho. O senhor poderia detalhar aí um pouco para os ouvintes quais são os próximos passos do trabalho da comissão?
O primeiro passo é o diagnóstico, né? Nós fazemos aí o levantamento de tudo, fazemos as audiências que foram solicitadas pelos colegas parlamentares. Eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma célere. E o segundo passo é juntar todas as proposições que tramitam a respeito na Câmara e no Senado, ter uma interlocução com o Senado também, assim que a Câmara aprovar, e eu espero que isso seja feito de forma aí num prazo, não vou dizer igual alguns estão dizendo que é março, mas num prazo de 60 dias, nós temos uma matéria complexa para ser votada, mas que a gente possa estender aí pelo Código Brasileiro de Mineração, que a gente possa estender para a questão dos royalties de minério, porque os municípios aqui são atingidos. E hoje, depois que as empresas ameaçam paralisar, o próprio município fica com medo, porque quem gera emprego no município é a empresa mineradora, mas
sim.
É igual, eu digo que essa questão de minério para Minas Gerais é igualzinho a pessoa que tem o vício de fumar cigarro. A gente sabe que cigarro mata, a gente sabe que cigarro faz mal, mas tem muita gente que continua fumando, é um direito que a pessoa tem. Mas se ela quiser se matar, ela pague caro por isso. A gente sabe que essas barragens estão condenadas e já é um modelo ultrapassado de utilização, só que é um modelo utilizado em Minas, que fica mais barato para essas empresas colocarem essas barragens e aproveitarem esses resíduos depois, como era o objetivo aqui no caso de Brumadinho, do Córrego do Feijão. O que a gente quer dizer? Quer explorar minério? Quer furar Minas Gerais? Paga caro por isso. Licença vai ser difícil, o royalty vai ser mais alto, para que as pessoas possam ter a noção do que nos interessa e do qual é o objetivo nosso com relação a essa questão de retirada de minério, que é um bem importante para a economia de Minas e do Brasil. Mas a gente não pode ter na Lei Candir hoje, por exemplo, a desoneração sobre minério, quer dizer.
Agora, deputado Júlio Delgado, com relação ao atendimento às vítimas, o senhor falou aí do plano de trabalho da comissão, né?
Particularmente esses dois estados são profundamente atingidos por isso.
O atendimento às vítimas, como é que vai ser? Vão ser votadas propostas de solução imediata para que as vítimas possam ter o atendimento mais célere?
A proposta disso é você criar, imediatamente que não existe, um fundo de compensação de acidentes. Esse fundo não existe. O fundo vai existir de empresas que tiveram acidente ou não, mas ele existirá, e se for criado, que é o nosso desejo, para poder, primeiro, de forma rápida, ressarcir vítimas e ressarcir economicamente aquelas pessoas que tiveram prejuízo. Tem muitos produtores locais, pequenos agricultores ali da região que estão com suas economias paralisadas.
Exato.
E as contas não param de chegar. Então esses têm que ser ressarcidos mais rapidamente, as vítimas também. E acima de tudo, né, cobrir as despesas com a operação de resgate. É bom lembrar que os bombeiros estão trabalhando aqui, estão trabalhando sem ter recebido o 13º.
É verdade.
Não tinha nem a garantia de pagamento de salário.
É.
Então, durante esse período de busca de todos esses, é importante que seja feito o ressarcimento e pago pela empresa toda a operação de resgate que está envolvendo aqui 20 helicópteros, mais de 100 pessoas, profissionais de todos os setores, têm que ser ressarcidos pela empresa pelo dano que ela causou a essas pessoas e principalmente ao estado e ao município.
Inclusive, teve uma reunião essa semana da da Vale com algumas representantes do pessoal da agricultura, da produção rural da região aí de Brumadinho, do pessoal do Parque da Cachoeira, né, que foi essa região mais atingida, e a Vale não atendeu nenhuma das reivindicações dos moradores lá, alegando que ela não tinha dados sobre quantas pessoas tinham sido realmente atingidas. Quer dizer, fica uma coisa meio no ar, né? Quer dizer, os moradores, as pessoas estão lá com o seu prejuízo, as plantações foram destruídas e precisam de uma resposta, né, deputado?
Vamos lá para o cálculo. A Vale diz que vai pagar R$15 mil para quem tinha produção local num cadastramento que vai ser feito.
Uhum.
Ela fala que vai pagar R$50 mil para quem tem na economia da cidade de Brumadinho e 100 mil de indenização às vítimas, ainda num cadastramento que está sendo levantado. As pessoas estão tendo necessidade agora.
Uhum.
Quem produzia da região, que tirava um leitinho ou que tinha a base de hortifruti aqui da região de Brumadinho, da região do Córrego do Feijão, estão todos comprometidos, tiveram a perda da sua produção e tiveram a área onde é que eles plantavam para futuras plantações, quer dizer, para eles sobreviverem, toda soterrada por resíduo de minério.
Fora,
que tem a menor condição de voltar a plantar.
Fora toda a região. Fora toda a região ribeirinha do Rio Paraopeba, né?
Fora o comprometimento ambiental de contaminação do Rio Paraopeba, que 30% dele abastece a região metropolitana de Belo Horizonte de água.
Uhum.
Nós estamos colocando só no prejuízo financeiro. Ambiental tem uma outra larga de avaliação que tem que ser feita, e tudo isso deveria ser colocado nesse fundo que a gente pretende criar para estabelecer isso de uma forma mais rápida.
Quer dizer, a expectativa do senhor é que agora essa tramitação dessas propostas, que inclusive alteram aí a lei de segurança de barragens, isso seja acelerado aqui na casa, né?
O nosso desejo é fazer isso o mais rapidamente possível. O que compete ao parlamento não é a apuração, a questão de responsabilização e de pagamento de multas compete ao Ministério Público, né? A Polícia Civil, que está fazendo os inquéritos, a Polícia Federal, que está fazendo a avaliação. Isso tudo compete a esses órgãos. O Legislativo pode contribuir como? A gente tem que votar de uma forma mais rápida, estabelecer um novo Código Brasileiro de Mineração, estabelecer um marco regulatório da mineração definitivo, mais rígido, mais duro e, acima de tudo, mais protetivo dos estados, dos municípios e do meio ambiente. Esse é o nosso intuito. Se a gente conseguir aprovar essas leis num prazo aí de 60 dias, nós vamos dar uma grande contribuição para o país, para que a gente não podemos dizer que vamos acabar e vamos evitar novos acidentes, mas que a gente vai inibir que isso aconteça, com certeza iremos.
Ok,
deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, conversando com a gente sobre aí a comissão externa. Ele que é relator da comissão externa que está acompanhando a questão da tragédia de Brumadinho, agora em loco, uma visita que os parlamentares vão fazer ao local.
Deputado, depois o senhor volta para contar para a gente como foi, a visita.
É, exatamente.
Estou às ordens de vocês.
Tá, joia. Muito obrigado e um grande abraço. Um ótimo fim de semana, deputado.
Até logo.
Tchau.